Eu já tenho aqui do outro lado da tela bastante tempo nos aguardando o nosso último entrevistado. Eu já vou chamá-lo para conversar com a gente. Eu me refiro ao supervisor do Censo Demográfico lá do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Tiago Marcolino Pereira. Tiago Marcolino, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo indo, Tiago, muito preocupado aí com uma série de questões. A gente tem dialogado aqui no programa com comentaristas avaliando todo o quadro que está colocado, não só no país, mas também no mundo, Paulo. E outra coisa que nos preocupa é o episódio que se deu aí com você recentemente, né, Tiago? Porque esse ódio aí que o bolsonarismo alimenta e reproduz no nosso país contra aqueles que os elegem como inimigo, digamos assim, fez você como uma das vítimas mais recentes. No último dia 1º, Tiago, você esteve no centro aí de mais um episódio de violência, foi protagonizado por apoiadores do presidente da República, que bloqueavam o trânsito na rodovia SP-360, na altura do município de Amparo. Eu não vou me alongar muito nessa introdução, não, Tiago, porque eu gostaria que você mesmo explicasse aqui aos nossos espectadores, passo a passo, como é que se deu esse caso tenebroso e com um final ainda por cima surpreendente, Tiago, que a gente vai contar daqui a pouquinho. Explica aqui para a gente como é que ocorreu essa abordagem lá na SP-360, Tiago, a motivação para ela, como é que se deu todo esse episódio, Tiago? Por favor, a palavra é sua.
Bom dia, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Eu estava a serviço, como comumente, né? Como supervisor do censo demográfico, e estava me direcionando para a cidade de Serra Negra, né? Passamos por alguns bloqueios estes que ocorreram próximo à Bragança Paulista, né? Com alguns desvios que a própria Polícia Rodoviária Federal estava fazendo para não ocasionar aí, fechamento total das vias, né? Passamos tranquilamente dentro da cidade de Morungaba, e aí chegando no na São Paulo 360, né, na rodovia, a gente se deparou com o fechamento da via por manifestantes, né? E, por assim dizer, a gente entrou na fila para aguardar a liberação, para aguardar o que seria feito, né? Chamei alguns deles para poder entender como que funcionaria, como que seria o trânsito dali para frente, né? Só que a partir do momento que eles viram que o carro era um carro oficial do IBGE, basicamente o que foi tratado por eles foi que o IBGE trabalhava para o Lula, né? E aí, dessa forma, eu tentei explicar qual era o serviço do IBGE, qual que era o serviço público que o IBGE fazia, que não era um serviço político partidário, só que não adiantou, né? Tentei conversar, só que, por vez ou outra, um gritava, o outro gritava que trabalhava para o Lula, e começou, por assim dizer, os manifestantes se aproximarem do carro, né? Achando que, de fato, o IBGE era um órgão político partidário, né? Depois deste momento, né, que as pessoas começaram a se aproximar, começaram a chutar o carro, dar tapas e socos no carro, né, e, por assim dizer, tentaram abrir a porta da minha companheira de trabalho, né. Ela começou a gritar, tentou segurar a porta para ninguém abrir a porta. Eu, nesse momento, comecei a me desesperar também, gritar para que não to tocassem nela, né, até porque eram manifestantes, eram homens todos que estavam ali na nossa volta, né? E de fato, se eles fossem agredi-las, seria um ato covarde, seria basicamente descabido, né? Eu comecei a gritar: não, não toquem nela, não toquem nela. E, né, nessa que eu estava gritando, eles tentaram abrir as portas do carro, né? Abriram a minha porta de trás, a porta do passageiro, atrás do motorista, no qual tinham os equipamentos do IBGE e meu notebook, né? Eu tentei fechar essa porta, segurando com a mão, colocando minha mão para trás, segurando a porta. Nesse momento, eu tomei um soco na cara. Nesse momento, eu vi que ali, basicamente, a gente estava à mercê do que poderia ser feito com a gente, né? Se não, não sei, né? Mas o meu desespero ali era pensar em: olha, vão tentar algo contra a minha vida, contra a vida da minha colega, porque já passou de simples, sim, de um simples manifesto para uma agressão, né? E aí eu liguei meu carro, que estava desligado a todo momento, inclusive. Eu liguei o meu carro, engatei a ré ia sair de ré para poder voltar para Morungaba, para poder tentar voltar nesse sentido São Paulo, para poder tentar nos salvar, né? Só que quando eu dei ré, tinham manifestantes atrás do carro, porque, como já disse, eles haviam cercado o carro, né? Ele estava com um Fiat Uno, a cor preta, e basicamente, se eu continuasse a dar ré, eu ia atropelar esses manifestantes, né? E não era essa a minha intenção, e não foi isso que aconteceu, né? Eu engatei a primeira e eu saí desviando desses manifestantes que estavam na frente. Em momento algum, atropelei nenhum deles, né? Pulei o bloqueio, que era um tronco de madeira, e segui sentido Amparo, né? Segui sentido Amparo, a minha colega nervosa tentando achar o endereço da delegacia. Nesse momento, a gente se deparou com quatro carros e duas motos nos perseguindo pela São Paulo 360, né, que liga Amparo. Por diversas vezes, esses carros se jogavam, né, jogavam a direção na nossa frente, para a gente poder, sei lá, parar, talvez, não sei, mas o sentido que eles se jogavam era um sentido tendencioso para tentar fazer com que a gente, de fato, sofresse um acidente, né? Eu me senti obrigado ali a entrar na contramão para poder me desvencilhar de basicamente seis veículos automotores atrás de um veículo apenas, né? Entrei na contramão, segui por mais ou menos uns 200 metros na contramão, que era o que separava uma via da outra, né? Até uma rotatória. Chegando na rotatória, eu percebi que havia uma viatura se aproximando de toda essa situação. Eu resolvi parar o carro, né? Era uma viatura da Romo, para eles poderem nos apoiar, prestar apoio a gente, né, para que não acontecesse nada com a nossa integridade física, né? Nesse momento que eu parei, os manifestantes também atravessaram os carros na nossa frente e desceram dos carros. Eu tentei fechar o vidro da minha colega e o meu vidro, e o vidro dela eu só consegui fechar até a metade. O meu vidro eu não consegui fechar porque eles chegaram mais rápido, né? Nesse momento foi um momento de terror. Eles quebraram o vidro do carro, né, o vidro da frente, e começou ali a sessão de agressões, né? Eu tentei, pelo meu vidro, segurar todas as mãos que entravam para dentro do carro, tentando me agredir e tentando agredir a minha colega, né? Nessa ocasião eu fraturei o nariz. E aí, nesse momento de que eu fraturei o nariz, a polícia, né, que estava acompanhando atrás, teve que atirar contra os manifestantes, para que eles pudessem sair de cima do carro, para que eles pudessem parar de quebrar o carro, né, e parar de nos agredir. Eu desci do carro nesse momento que a polícia tirou, expliquei o que tinha acontecido pro guarda municipal, né, e segui no meu carro como passageiro dessa vez, né, sendo guiado aí pelo guarda até o pronto atendimento, né, entendendo que eu seria atendido e seria feito um boletim porque ali eu tinha sido vítima, né? E dessa forma estava sendo conversado. Chegamos na delegacia, quando chegamos, alguns manifestantes já haviam se dirigido para lá. E basicamente, quando chegamos lá, a nossa voz, enquanto servidor, enquanto pessoa agredida, enquanto vítima, não teve uma efetividade tão grande quanto a voz dos manifestantes, né, que estavam em maior número, que estavam pressionando a delegacia para que fosse de alguma forma nós fôssemos penalizados, né? E, por assim dizer, eu acabei sendo detido naquele dia com a fratura no nariz, com escoriações pelo corpo, para aguardar por audiência de custódia.
Que loucura, ô Thiago, que loucura. Foi um episódio aí com cenas dignas de filmes de ação com filme de terror, como você muito bem explicou aqui pra gente. Eu não sei nem o que dizer a respeito disso. É lamentável tudo isso que você passou no último dia primeiro, ô Thiago. Não há como descrever toda essa violência da qual você foi vítima e que, de certa forma, teve anuência das forças de segurança, não é? Como você muito bem colocou, você foi considerado o criminoso nesse episódio pela polícia lá que te recebeu quando você foi registrar a ocorrência. É absurdo, no mínimo absurdo esse episódio. Agora, é a primeira vez que você sofre esse tipo de violência por ser servidor do IBGE, o Thiago? Porque está muito claro que esse não foi um ato de violência contra o Thiago, foi um ato de violência contra o IBGE. Você estava representando ali a instituição e acabou sendo vítima aí desse absurdo do bolsonarismo. Mas é a primeira vez que isso acontece com você, um episódio de violência? Já houve outro tipo de abordagem violenta contra você? É comum esse tipo de ocorrência com profissionais do IBGE, Thiago?
Sim, esses tipos de ocorrência, embora lamentáveis, elas são quase que cotidianas no serviço do censo demográfico, né? Não em um âmbito apenas operacional, né? Mas um âmbito de supervisão também, né? Nos últimos meses eu participei aí de um podcast da Prefeitura de Francisco Morato, justamente explicando qual era o serviço que o IBGE ele mantém, né? Ele detém, explicando para as pessoas a importância desse serviço, explicando para as pessoas a importância de receber o recenseador, né? Sendo recenseador uma pessoa do município, né? Uma pessoa que presta serviço para o município, para que o município possa aí ter repasses federais, para que possa fazer aí o investimento em infraestrutura, o investimento em qualidade de vida dos munícipes, né? Então, tive que participei de um podcast indicado até pelo próprio IBGE da região, né, como uma forma de vislumbrar que o trabalho que eu estava prestando é um bom trabalho, né? E depois desse fato, né, e depois dessas manifestações ocorreram novos casos, né, de recenseadores sendo mantido em cárcere privado, de recenseador tendo episódios de agressão física, agressão verbal, né? E por assim dizer, não pensei e não pensava que isso poderia chegar tão próximo a mim, né? Mas chegou, né? E agora, praticamente eu estou sendo indiciado por homicídio tentado, né? O que é o absurdo, né? E inclusive eu corro o risco de ir a júri. E aí, dentro de tudo isso, eu fico me questionando sobre, de fato, a minha condição agora, né? O que que vai acontecer? O que que pode acontecer, né? Eu estou sendo atualmente assistido pelo Dr. Sérgio Augusto de Souza, né? Que se posicionou a me defender, no caso, está sendo super humano, né? Em me atender, super humano no sentido de me explicar como funciona todas essas questões judiciais, porque eu nunca havia presenciado, nunca havia vivido isso, eu não sei como funciona, como vai correr isso, né? A minha vontade é que o Ministério Público, de fato, se posicione no sentido de entender que ali eu estava fazendo com que eu e minha colega continuássemos bem, né? Continuássemos vivos, que nós estávamos sendo agredidos não por ser civil, mas por ser um prestador de serviço público.
Evidente. Não, e mesmo que fosse um civil, Thiago, é absolutamente inaceitável isso que aconteceu. É um absurdo tão grande, uma situação tão esdrúxula, que não há nem como a gente comentar. É evidente que esse processo ele precisa ser arquivado, esse processo foi aberto aí contra você. Agora, qual foi a alegação lá da autoridade policial para te indiciar nesse sentido, para te indiciar por tentativa de homicídio lá nesse episódio, Thiago? O que é que o policial, o delegado lá, falou para você na delegacia?
Bom, na delegacia eu já não tive tanto, minha narrativa não teve tanto poder assim, né? E por assim dizer, eu tive que chamar uma advogada para poder estar lá indo conversar com o delegado, porque naquele momento eu estava em choque, basicamente dentro de tudo que aconteceu, né? Eu estava em choque, estava com medo dos manifestantes, medo de algo acontecer com as pessoas que estavam próximas a mim, né, da minha colega de trabalho, até mesmo da minha família que estava se deslocando para lá, e chamei a advogada para poder tomar a frente disso, né? Ela conversou com o delegado, só que aparentemente ele entendeu que de fato era uma tentativa de homicídio, né? E aí eu fiquei me questionando depois, num período que eu tive que permanecer para a audiência de custódia, né? Um representante de um órgão federal sai da sua casa a 140 quilômetros de distância do seu destino de trabalho às 6 da manhã, justamente para trabalhar com que intuito? Né? Com o intuito de atropelar pessoas em via pública? Né? Não teria cabimento pensar que eu sairia da minha casa e percorreria 140 quilômetros para atropelar ou para tentar homicídio, né? Para tentar matar alguém. Eu só queria simplesmente desenvolver o meu serviço naquele dia, voltar para minha casa, voltar para minha faculdade, né? Igual estou tentando fazer agora, estou tentando retomar a minha vida, né? Só que é muito difícil dentro de tudo isso que aconteceu, basicamente acordar e falar, hoje é um dia bom para se trabalhar, hoje é um dia bom para se estudar, né? É basicamente a sensação de medo que paira sobre mim, sobre o que pode acontecer, sobre o que vai acontecer, né? Insegurança, né? Me sinto inseguro dentro de todo esse contexto.
Não dá nem para imaginar o teu sentimento num momento como esse, Thiago. É uma situação tão absurda. Eu digo sem precedentes. Eu não vejo nada parecido ao longo dos últimos tempos, um episódio como esse, onde você foi vítima clara de uma violência das mais covardes. Nesse último dia primeiro, praticada por esses militantes do bolsonarismo e ainda ser considerado aí culpado, indiciado por tentativa de homicídio, é tão surreal. Agora, e ainda por cima, diante de toda essa situação, você ainda teve um custo financeiro, um gasto enorme com a sua defesa, com a estadia de seus familiares lá em Amparo, né? Esse Thiago ainda tem essa questão, né? Porque você teve um custo aí por conta de todo esse processo, né?
Sim, eu tive um custo no dia de R$ 5.000, né? Inclusive as pessoas que compõem aí o sindicato do IBGE, eles estão sendo solícitos com esse meu gasto, né? Com essa questão toda. Inclusive estão realizando nesse período da manhã a confecção de uma vaquinha online, até porque o valor que foi gasto, né, era um valor que eu ia começar a minha atuação como psicólogo. Eu me formo agora em dezembro, daqui 15 dias, basicamente, é a apresentação do meu TCC, né? E dentro de toda essa questão, né, de gastos, eu não tenho mais, por exemplo, perspectiva de ter o dinheiro para alugar um espaço para trabalhar, né? E dentro de não ter isso, dentro de toda essa questão, dentro de toda essa injustiça, né, inclusive. Consegui aí o apoio dessas pessoas, né? Tanto do sindicato do IBGE, quanto das pessoas que são próximas a mim, quanto das pessoas que acompanham o meu trabalho, que não é só um trabalho do censo, né? Que é um trabalho social que eu desenvolvo desde 2012, né? Tanto do próprio Dr. Sérgio, que ofereceu seu serviço pro bono, né? Ou seja, que não está cobrando para poder fazer minha defesa, até porque entende que eu fui injustiçado, né? E eu estou tentando seguir dentro de toda essa perspectiva, né? Tentando seguir para saber o que eu vou fazer, né? Como eu vou replanejar a minha vida daqui para frente.
Não, essa é a grande questão, né? Porque você, como você muito bem coloca, vai ter que repensar como você vai seguir a partir desse episódio. É um marco na tua trajetória, o Thiago. E evidentemente você já está enfrentando uma série de prejuízos diante de todo esse quadro. É absolutamente lamentável tudo isso que a gente coloca agora, o Thiago. O IBGE, aliás, antes disso, você falou aí a respeito do sindicato, da associação. Lá do IBGE, SBGE, Sindicato Nacional, que são parceiros nossos aqui no programa. A gente sempre dialoga com o pessoal da SBGE, eles estão te apoiando nesse momento de dificuldade. Inclusive, já que se você tiver o link para essa vaquinha que você está realizando, ela está acontecendo aonde, essa vaquinha, para te ajudar aí a cobrir os custos desse processo, Thiago?
Ela está acontecendo através da ACBGE mesmo, do próprio sindicato, né? E essa vaquinha ela tem como chave Pix um e-mail que eu criei recentemente, para justamente me resguardar, né? As minhas chaves Pix eram número de telefone, e-mail pessoal, só que por medo mesmo de represália, de ter aí. Tentarem algo, tentarem ou me intimidar ou me ameaçar, acabei criando um outro e-mail, né, para poder passar para eles, ou estar encaminhando, né, essa campanha para vocês também. né?
Não, por favor, Thiago.
E
Inclusive, se você puder nos dizer qual é o e-mail dessa chave Pix aí, para a gente já divulgar nesse momento aqui para os nossos espectadores, para que eles possam, quem puder te ajudar aí nesse processo, nessa vaquinha, para cobrir os custos desse absurdo ao qual você foi vítima. Você sabe qual é o e-mail que está sendo utilizado nessa vaquinha, Thiago?
sei sim, o e-mail é campanha.tiagomarcolino@gmail.com.
campanha.tiagomarcolino@gmail.com. Eu vou deixar, inclusive, aqui no nosso chat para as pessoas, para os nossos espectadores que queiram auxiliar e ajudar nessa campanha de financiamento coletivo aí para cobrir esses custos desse processo absurdo do qual você está sendo vítima. Eu vou inclusive deixar aqui no nosso chat para os nossos espectadores aqui puderem auxiliar nesses cursos. Agora, o Thiago, o IBGE, a própria entidade, ela se posicionou oficialmente a respeito desse caso, desse episódio de violência do qual você foi vítima, representando o Instituto?
Ao que eu tenho conhecimento, até o presente momento, o sindicato, ele pediu por posicionamento, né? Estamos aguardando respostas do IBGE, né? O meu coordenador já se posicionou, né? Inclusive, ele me passou o contato de uma psicóloga do IBGE, né? Que faz atendimentos pontuais, só que compreendo que também que como psicólogo em formação, né, e como psicólogo formado daqui um mês, traumas eles não são trabalhados em uma única sessão, né? E por assim dizer, também tenho a colaboração de um outro psicólogo, né, que está me ajudando dentro desse período conturbado, né, desse período de enfrentamento, né, desses traumas, desse choque sofrido.
Não é tudo muito chocante todo esse processo, Thiago. Eu deixo aqui registrado a nossa solidariedade a você, como profissional do IBGE, que estava apenas querendo exercer o seu trabalho de supervisão do censo demográfico e foi vítima desse ódio, desse absurdo promovido por militantes do Jair Bolsonaro. Enfim, é tudo muito lamentável. Mais uma vez, Thiago, eu deixo aqui o Faixa Livre à disposição de você, da sua assessoria jurídica, para a gente dialogar ao longo dos próximos meses sobre esse processo do qual você está sendo vítima de maneira absolutamente absurda. Mais uma vez, Thiago, eu deixo aqui a nossa solidariedade do programa e eu te desejo aí boa sorte, que você se recupere acima de tudo, Thiago, desses danos psicológicos dos quais você foi vítima, porque os danos físicos, evidentemente, felizmente, os danos físicos eles não foram tão graves como poderiam ser diante de um episódio como esse, onde os caras eles quebraram o para-brisa do seu carro e te agrediram pela frente do carro, não foi isso?
Eles quebraram o para-brisa, né? Tanto que eu cheguei a cortar minha mão quando eles quebraram o para-brisa, mas eles me agrediram pelo meu vidro lateral,
Assim.
né? Eles quebraram o para-brisa com os capacetes das duas motos que também nos acompanhavam, né? Durante essa tentativa aí da gente conseguir resguardar a nossa vida, né?
Entendo, entendo. E você tem ideia de quantas pessoas estavam ali em torno, ao teu redor, te agredindo, Thiago?
Durante o manifesto, né, durante o primeiro bloqueio que aconteceu na São Paulo 360, acredito eu que tinham mais de 20 pessoas, né? O mínimo que eu chutaria seria as 20 pessoas, né? Porque o que a gente via era um amontoado de gente, né? Amontoado de gente, um amontoado de pessoas ensandecidas, né, buscando culpabilizar a gente por simplesmente estar trabalhando, né? E basicamente, no momento em que a gente evadiu do local, o que a gente conseguiu acompanhar foi quatro carros e duas motos que nos seguiam, que tentavam fazer com que a gente batesse, com que a gente fosse jogado para fora da via, né? E depois disso eu não consegui ver muita coisa, porque o vidro havia sido quebrado, né? Porque estávamos sendo agredidos, e a minha preocupação naquele momento era resguardar minha vida e resguardar a vida da minha companheira, né? E muito sangue, a gente só via sangue. Eu queria, e naquele momento eu não estava entendendo que meu nariz estava fraturado, estava tentando achar de onde vinha todo aquele sangue, até porque quebraram o vidro e em seguida me agrediram, agrediram ela, meu nariz começou a sangrar, aquele momento de choque, você não sabe se você está ferido por algum objeto pontiagudo, se você está ferido por força física dos manifestantes, né? Basicamente aquele momento foi um momento de terror, né? Um momento vivido que não vou esquecer, né? Que infelizmente vai me acompanhar por onde eu for, né? Vai acompanhar a minha história.
Sem dúvida, e vai sem dúvida alguma prejudicar inclusive a sua vida profissional, porque esse trauma que você vai carregar, por ser evidentemente, por estar exercendo ali o seu trabalho, ele vai te acompanhar ao longo da tua trajetória. Lamentavelmente, é tão grave esse episódio. Eles chegaram a furtar os teus equipamentos, Thiago? Você falou que eles abriram a porta lá durante o bloqueio, eles conseguiram furtar o teu notebook, os equipamentos de BGE?
Felizmente, eles não conseguiram furtar o meu notebook, né, e nenhum equipamento do IBGE, até porque eu consegui segurar a porta para que eles não adentrassem no carro, né? E basicamente, se eles tivessem roubado meu notebook, eles teriam roubado a minha formação também, né? Porque meu TCC estava lá, né? Basicamente, além de ser agredida, além de ter a minha vida aí cerceada por eles, eu também teria minha formação, 5 anos de estudo e dedicação a estudar o ser humano, a me prostrar para ser um agente de transformação seria basicamente roubado, né, surrupiado. E isso também me causa bastante tristeza, né?
Não, sem
Saber
dúvida, sem dúvida.
que eu sou vítima dessa polarização, né, dos extremos.
Sim, exatamente. Essa é a grande questão, Thiago. Você acabou se tornando aí vítima de todo esse processo odioso que se dá a partir dessa polarização que surgiu no país, essa extrema-direita que avançou e continua avançando aqui no nosso país. Mais uma vez, Thiago, fica aqui a nossa solidariedade, os microfones do Faixa Livre abertos para você. Só mais uma vez, renovando aqui o alerta e o pedido para quem puder ajudar, auxiliar nessa campanha de financiamento coletivo aí, para cobrir os custos que o Thiago teve por conta desse processo odioso, lamentável e criminoso que continua ocorrendo. A chave Pix dessa campanha é campanhatiagomarcolino@gmail.com. Mais uma vez, a chave Pix é campanha Tiago Marcolino, Tiago sem o H, Tiago, Tiago Marcolino, @gmail.com. Tiago, mais uma vez, a nossa solidariedade a você, também aos profissionais do IBGE, que também acabam sendo vítimas aí de todo esse processo que a gente vem observando. É lamentável tudo isso. A gente agradece a você, parabeniza também a CBGE por todo o apoio que eles têm dado a você aí ao longo desse processo. E assim que você tiver novidades, você quiser se posicionar a respeito desse processo, Thiago, por favor, entre em contato aqui com a nossa produção para a gente trazer aí mais informações, mais notícias a respeito do andamento desse processo lamentável do qual você está sendo vítima, considerado aí culpado após ter sofrido uma violência odiosa. E, enfim, e criminosa, covarde, não dá nem para definir o que aconteceu de fato nesse episódio do qual você foi vítima. Mais uma vez, nossa solidariedade, Thiago. Obrigado pela tua entrevista aqui para a gente.
Eu queria só salientar também que eu precisei de autorização da juíza, né, para ter acesso ao meu TCC, que estava no carro, senão não teria acesso, né? Ela teve que expedir ofício para que eu pudesse acessar o carro, né, o carro no qual eu fui vítima de agressão, para que eu pudesse pegar meus equipamentos, o meu notebook, para que eu pudesse de fato falar, bom, posso me formar agora, né? E também eu gostaria de deixar meus agradecimentos ao psicólogo também que está me atendendo, né?
Claro.
O Rogério Vassoler, que também se prestou a me atender sem custos, que se sensibilizou com toda essa história, né? O doutor Sérgio também, que está me acompanhando juridicamente, né? E todas as pessoas que têm se solidarizado, que têm feito a campanha, que têm, de alguma forma, mandado forças, mandado energias positivas, porque entendem, né, que de fato foi uma injustiça que ocorreu.
Muitas mensagens a gente está recebendo aqui de apoio a você, Thiago, se solidarizando com todo esse episódio lamentável. Mais uma vez, ficamos à disposição aqui no nosso Faixa Livre para dar voz a você e em relação a esse processo que a gente que tá ocorrendo, esse processo criminoso que está correndo aí na justiça, tentando te colocar como culpado de um episódio onde você é absolutamente a única vítima. Obrigado, Thiago, pela tua entrevista, pela tua coragem em se posicionar aqui para a gente, por esse depoimento que você nos deu. Boa sorte aí nesse processo e continuamos aí acompanhando de perto, tá bom, Thiago?
Obrigado.
Bom dia para você, Thiago. Até a próxima.
Bom dia.
Conversamos aqui com o Thiago Marcolino. Thiago Marcolino, que é supervisor do censo demográfico lá do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ele que explicou aqui para a gente, que descreveu todo esse caso absurdo do qual ele foi vítima no último dia primeiro. Uma violência sem tamanho promovida por militantes bolsonaristas que, num primeiro momento, fechavam lá a SP-360, a estrada ele frequentava, para fazer o trabalho dele, para realizar o trabalho dele. O Thiago, ele foi vítima pelo simples fato de ser servidor do IBGE, de trabalhar para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por representar o órgão. Se ele fosse um cidadão comum, certamente ele não teria sido alvo dessa violência. Mas como as pessoas identificaram lá o carro dele, com a inscrição lá do IBGE, eles partiram para cima numa violência desmedida, sem tamanho, sem sentido. É o fascismo que avança no nosso país e faz vítimas de todas as formas. Lamentavelmente, o Thiago agora está sendo colocado como vítima desse processo criminoso. É muito lamentável. A gente, mais uma vez, presta a sua solidariedade aqui ao Thiago e lamenta tudo isso, deixando aqui o Faixa Livre à disposição do Thiago e também de quem quiser se posicionar, da própria ACBGE, se ela quiser se colocar a respeito desse caso que a gente começou a fazer a cobertura a partir do dia de hoje.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.